O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje, numa edição especial dedicada à Noite Europeia dos Investigadores, agendada para esta sexta-feira, 29 de setembro, no Altice Fórum Braga. Uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia, através do Programa Quadro Horizonte Europa, Programa Operacional Excelência Científica, Marie Curie Actions. O tema deste ano é Science for Everyone, Sustainability and Inclusion, ou seja, ciência para todos, sustentabilidade e inclusão. Comigo em estúdio tenho o presidente da Escola de Ciências da Universidade do Minho, José González Meirome, que é responsável, juntamente com o INL, pela coordenação da iniciativa em Braga, sendo que outras cidades no país acolhem também esta grande Noite Europeia dos Investigadores. Além disso, vamos conhecer algumas das investigações que vão ser apresentadas durante a edição de 2023. Para isso, contamos com Janeide de Assis Padilha, do IBS, e Pedro Martins, investigador auxiliar no Centro de Física e também no IBS. Antes de mais, muito obrigada a todos pela vossa presença aqui nos estúdios da RUM e, em particular, no Minho e ID. Ora, eu gostava de começar pelo Presidente. Este ano temos aqui mais de 70 atividades que têm, então, o intuito de ajudar a desmistificar quer a ciência, quer a imagem dos cientistas malucos que muitas vezes se vê nas televisões. De que forma é que já começam a vir frutos a partir desta Noite Europeia dos Investigadores, que tem crescido muito nas últimas edições?
Olá, muito obrigado por esta oportunidade de fazer esta antevisão. Certamente sexta-feira é o dia grande. Não é algo que se realize num único dia. Há muitas atividades preparatórias com as escolas, com os nossos parceiros, mas certamente essa sexta-feira entre as 16h e a meia-noite, e sempre a passar da meia-noite, é quando acontecem as principais atividades. É de facto, como referia, um evento que tem crescido muito. Nos últimos 4, 5 anos, estamos a comparar com os dados pré-pandemia, temos passado de perto de 50 para mais de 70, perto de 80 atividades neste ano, perto de 200 colaboradores diretos para 530 colaboradores diretos neste ano, e têm sido aos milhares os visitantes que se juntam a nós aqui da comunidade de Braga e da região em geral. Esperamos também este ano ter uma grande afluência de público, porque esse é o objetivo. O objetivo é, de facto, conseguir que a ciência passe para a sociedade, que a sociedade entenda melhor o que se faz numa universidade, num laboratório de investigação. Não pretendemos, talvez, desmistificar os cientistas malucos, porque temos um bocadinho de malucos todos nós. É essa inquietação que nos move a querer saber mais e a querer explicar aos outros porque é que queremos saber mais e como os podemos ajudar com esse conhecimento. Portanto, é algo que muito nos orgulha, é uma das nossas principais atividades, nesse terceiro vetor da atividade da universidade, juntamente com a docência, a investigação, a interação com a sociedade, e perceber que esta Noite Europeia é esse grande dia. E o objetivo, como aqui os meus colegas certamente depois irão transmitir em primeira mão das atividades que realizam, é nestas áreas da biologia, da geologia, da física, da matemática, da química, e também outras áreas como a engenharia, como a área da psicologia, que também se juntaram a nós nesta ocasião, fazer entender em linguagem não técnica, numa linguagem e até com divertimento. Muitas das atividades têm uma grande componente lúdica para cativar a atenção dos mais pequenos, dos mais graúdos também, e neste ano com algumas novidades, mas provavelmente teremos depois a oportunidade de
abrir um pouco mais. Já lá vamos. Ou seja, esta Noite Europeia dos Investigadores, como a Universidade do Minho, está a ficar cada vez mais completa, por aquilo que percebo.
É verdade.
Vamos então a uma das novidades, que é a amostra de projetos de ciência desenvolvidos por alunos de escolas básicas e secundárias, parceiras então da Escola de Ciências. Este ano temos também aqui um grande aumento de escolas parceiras, não só da cidade de Braga, mas de outros pontos.
Sim, sem dúvida. Os parceiros do clube, dos clubes de Ciência Viva, que neste momento já são perto de 50, aqueles que interagem diretamente com a Escola de Ciências em diversas atividades, pedem-nos ajuda para desenvolver atividades nas próprias escolas básicas e secundárias. Também lhes pedimos a eles ajudas para se unirem às nossas iniciativas e a resposta em relação à Noite Europeia dos Investigadores não podia ser mais entusiasmante, visto que mais de 20 escolas vão juntar a nós, como disse bem a Vanessa, com atividades próprias em diversas áreas, todas elas ligadas à ciência. Pode ser física, química, biologia, geologia, matemática, mesclas entre elas, cosmologia, astrofísica. Vai ser muito, muito engraçado ver isto pelos olhos dos mais novos e aí já conseguimos ver verdadeiras vocações de ciência. Portanto, é muito positivo ver esta interação.
Não sei se conseguem perceber isto também, mas é aqui quase que um primeiro passo, se calhar, para uma decisão do que é que querem ser no futuro estas crianças. Vejo aqui o Pedro a abanar com a cabeça.
Sim, sim, porque primeiro de tudo queria agradecer o convite e cumprimentar a Vanessa, a Geneide e o José. Indo de acordo com aquilo que o José estava a dizer, há muitos alunos, principalmente do básico, que vão a esta atividade quase para testar se a profissão que eles idealizam, ainda num futuro muito longínquo, se corresponde realmente àquilo que eles querem fazer. Quase que põem mãos na massa, veem o que é que um físico faz, o que é que um biólogo faz, o que é que um professor universitário tem que fazer, se tem que estar sempre a estudar, ou se pode ter vida, se pode ter família. Uhum. Isso é muito interessante, desmistificar aquela coisa. É óbvio que é bom manter um pouco de maluco, é bom manter isso, mas mostrar que somos pessoas normais cujo trabalho é ciência. E mostrar o que é essa ciência e que essa ciência pode assumir diversas formas.
É importante também, no fundo, ir experimentando para ter a certeza absoluta do que é que se quer fazer no futuro. A Geneide está muito caladinha, mas eu agora vou precisamente colocar aqui algumas questões, começar por ti, antes de falar com o Pedro também sobre a atividade que ele vai estar, no fundo, a coordenar. A Geneide está a trabalhar no Multicrash. Correto? No fundo, de que forma é que vão apresentar então esta investigação, este trabalho na Noite Europeia dos Investigadores?
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso projeto. A nossa atividade na NEA, intitulada Invasores Aquáticos, descubra o impacto do lagostim sinal nos rios de Portugal. E está dentro do âmbito do projeto Multicrash, que é coordenado pelo professor Ronaldo Souza, que tem a ver com um estudo complexo em relação ao impacto do lagostim sinal. Esse é uma espécie invasora que em Portugal ainda está concentrado no noroeste de Portugal, no Parque Natural de Montezinho. Então, a gente tem que tentar perceber qual é o impacto que ele causa em todo o ecossistema, nos peixes, nos macroinvertebrados, que são os insetos aquáticos. E a gente também tem um papel da população local também nos nossos estudos. A gente aplica inquéritos para a população local. Aquela região, ela é uma região que ainda não é densamente povoada, então a gente consegue ver o impacto do lagostim nos ecossistemas, nos rios de Portugal, principalmente o rio Baceiro, o rio Mente, o rio Rabassal. E aí a gente está aplicando inquéritos lá. Então, o nosso papel na NEI é mostrar um pouquinho para as crianças, para a população em geral, quais são essas espécies. Eles vão poder visualizar a espécie, a gente vai levar dois aquários, a gente vai ter o lagostim sinal, eles vão poder enxergar, visualizar o animal, ver a diferença entre macho e fêmea. A gente também vai ter uma atividade onde a gente vai colocar diversas espécies diferentes para eles poderem perceber quais que são as nativas e quais que são as invasoras, porque muitas vezes a gente está no nosso dia a dia com espécies e a gente acha que é local, mas na verdade elas são invasoras, vêm da Ásia, vêm da Austrália e estão aqui em Portugal a impactar nosso ecossistema e causar impactos negativos. Então, nosso papel é mostrar o impacto negativo que as espécies invasoras causam nos nossos ecossistemas, nos animais e também na população local.
Como, por exemplo, que tipo de exemplos é que vão dar então aos visitantes da NEI na sexta-feira, a nível, lá está, de impactos negativos? Porque é muito importante também mostrar a realidade, não é? Não estamos a falar aqui de coisas hipotéticas, mas sim de algo que afeta o nosso dia-a-dia e, neste caso, a fauna e flora, acredito.
Isso, a fauna e flora. Então, a gente vai explicar para eles, a gente vai colocar, primeiramente, um aquário mostrando o lagostim e também vamos colocar um bivalve. A gente vai colocar sensores, a gente mostra que a espécie invasora, né, no caso o predador daquele bivalve, acaba estressando aquele animal. A gente vai poder mostrar para eles visualmente o estresse que aquele predador, no caso o invasor, causa aquele bivalve. E também a gente vai colocar um painel com diferentes espécies, onde eles vão poder mostrar pra gente o que é invasor, o que não é. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada espécie. São 16 espécies. Claro que a gente tem muito mais espécies do que isso. Mas a gente vai mostrar curiosidades e mostrar para eles que no dia a dia existem essas espécies, como por exemplo a erva das pampas. Você já ouviu falar sobre a erva das pampas?
Nunca ouvi falar sobre.
Pois então, em Portugal a gente consegue ver muito aqui no Porto, muito em Braga, ela na verdade na América do Sul e está aqui a causar impactos também. No caso do lagostim cinza, a gente já falou um pouquinho sobre ecologia, onde ele acaba comendo as ovas dos peixes, principalmente das trutas, e ia impactar a população de trutas e também dos invertebrados aquáticos, que no caso são os insetos aquáticos. Ele se alimenta desses insetos, se alimenta das ovas, dos peixes e de anfíbios também, e não só impacta os animais aquáticos, como também os animais terrestres, como por exemplo as aranhas, que se alimentam dos insetos emergentes, porque por exemplo a libélula, ela coloca os seus ovos na água, e quando ela vai virar uma libélula, ela tem um processo de metamorfose. Quando ela emerge da água, as aranhas se alimentam dessa libélula. Mas com a presença do lagostim, ele acaba se alimentando muito da libélula e acaba diminuindo as presas das aranhas, por exemplo. O terrestre acaba afetando a população não só dos animais aquáticos, como também dos animais terrestres.
Um grande ciclo.
É um impacto a nível individual, assim como também a nível de ecossistema. O lagostim sinal, além de impactar isso, ele também pode causar erosão nas margens dos rios, porque ele constrói galerias assim nas margens do rio, causando, aumentando a erosão. São vários impactos. A gente vai tentar mostrar para as crianças, para todos os participantes, esses múltiplos impactos que essas espécies causam.
Muito bem. Passamos agora ao Pedro, que se calhar será um pouco mais complexo de explicar aquilo que faz. Ora, trabalha em materiais magnetoelétricos de base polimérica, materiais magnéticos impressos e polímeros multifuncionais para aplicações avançadas. Ora, Pedro, explique-nos aqui um bocadinho estes palavrões e, no fundo, que iniciativa é esta que lá está, vai dar a conhecer, principalmente aos mais pequenos, a área em que trabalha.
Todos esses palavrões que acabaram a ser referidos, se calhar estão todos relacionados com um conceito comum, que é o conceito de materiais inteligentes. Daí, o tema da nossa atividade na NEI é o papel dos materiais inteligentes na ciência inclusiva e sustentável. O que é um material inteligente? É capaz de reagir de uma determinada forma a um estímulo que nós lhe damos. Mas isso é verdade para quase todos os materiais. Se eu pegar nos óculos da Vanessa e lhe der um estímulo mecânico, os deixar cair, ele vai ter como resposta partir. Mas isso não é um material inteligente, porque esse partir dos óculos não é reprodutível, controlável e reversível. Para os óculos da Vanessa serem considerados um material inteligente, se eu os lançasse de 1 metro, e eles partissem em 5 bocados, se eu pegasse nos óculos exatamente iguais e os lançasse outra vez de 1 metro, ele iria ter que se partir em 5 bocados outra vez. E depois isto é quase proporcional. Se eu largar de 2 metros, vai-se partir em 10 bocados. 3 metros, 15 bocados. E depois permite-nos também prever comportamentos e estudar fenómenos. Se eu, sabendo que de 1 metro ele se parte em 5 bocados, se eu entrar numa sala, vir uns óculos partidos em 50 bocados, chego à conclusão que provavelmente esses óculos foram lançados de uma altura de 10 metros. Estas características permitem-nos incorporar esses materiais em aplicações tecnológicas que irei falar mais à frente. Por exemplo, um dos materiais inteligentes mais conhecidos são os materiais piezoelétricos. Piezoelétrico é constituído pelo prefixo piezo, que é uma palavra grega que significa pressionar ou torcer, e a parte elétrica nós já sabemos o que é. Então esse material inteligente transforma uma pressão num sinal elétrico. E essa capacidade que os materiais inteligentes têm de transformar um estímulo numa resposta podem ser utilizadas em aplicações como sensores, atuadores e dispositivos, por exemplo, recolhedores de energia. Estes materiais inteligentes, e fazendo a ponte com o tema do NEI, podem ter um papel muito significativo na promoção da sustentabilidade e inclusão.
E que materiais é que se calhar vão ter presentes lá está, na sexta-feira, para também demonstrar um pouco o vosso trabalho?
Nós não pensamos tanto nessa sustentabilidade económica, apesar de promovermos no nosso centro de investigação, olhamos mais para a parte inclusiva. Não fazermos a ciência pela ciência ou o conhecimento pelo conhecimento, mas usarmos a ciência para o bem da sociedade ou para o bem comum. Na nossa banca, relacionada então com o papel dos materiais inteligentes na ciência inclusiva e sustentável, vamos ter materiais hápticos. São materiais que, quando nós, por exemplo, pressionamos, nos dão um feedback mecânico na mão. Isso permite, por exemplo, criar dispositivos que escrevam em braille no momento em que a informação está a ser disponibilizada. Um pouco como acontece com a linguagem gestual nos noticiários, é possível, através destes materiais piezoelétricos, criarmos escrita braille no momento. Podemos também pensar em materiais piezoelétricos que podem ser usados em sistema de alerta inteligente para pessoas surdas, pois esses materiais são capazes de detectar eventos como a campainha da porta, alarmes de incêndio ou alarmes de segurança, e converter esses eventos em sinais visuais ou táteis, como luzes ou vibrações, para alertar o usuário que é surdo. Podemos ter também materiais, tudo isto são palavrões muito complicados, mas que basicamente transformam um estímulo numa resposta, materiais magnetoelétricos, magnetoresistivos ou piezoelétricos, para monitorizar o estado de uma prótese. Um sensor piezoelétrico, se for colocado numa prótese, pode, por exemplo, informar o paciente ou o doente que a prótese está num sítio errado, que é preciso recolocar a prótese, que é preciso colocar um penso, que é preciso trocar mesmo a prótese. Também teremos lá esse demonstrador. Estive um bocadinho a falar também com a Janete, que ela tem alguém diabético na família e que isto também é muito usado. Uma das características que algumas pessoas diabéticas têm é a perda de sensibilidade no pé. Isto faz com que, se uma pedra entrar na sapatilha e eles não sabem que está lá, não lhes magoa, não é? Não têm a sensibilidade, então eles vão andar com a pedra o dia todo. Pode provocar sangue, pode provocar feridas, pode provocar infecções.
E é possível até, se calhar, fazer uma palmilha que já transmite essa informação.
Se um dia deixar a comunicação social, pode ir para a ciência, porque teve a ideia exatamente que nós tivemos. É ter uma palmilha que deteta... que deteta a deformação, ou tal coisa que eu vos disse há bocadinho. Piezo transforma em elétrico, dá um sinal elétrico, e esse sinal elétrico pode ser usado para avisar a pessoa diabética que tem que tirar a pedra do sapato. Vamos ter também materiais parecidos para ser colocados em cadeiras de rodas. Uhum. Que também são materiais que reagem a um determinado estímulo, que permite que as cadeiras não colidam não colidam com outros objetos, não colidam entre si, e para isso basta ter apenas um material que reconheça outros objetos. E se calhar esta é parte mais fora da caixa do que nós estamos a fazer relacionada com a inclusão, tem a ver com intervir em áreas que inicialmente não as ligámos ao desenvolvimento de materiais. Podemos tentar que doenças como a malária deixem de ser um veículo de exclusão. Eu não sei se vocês sabem, mas a malária foi a doença mais comum entre os refugiados em 2020. Nós vamos ter... A malária tem um marcador magnético. Ou seja, a malária tem ali uma substância que, quando interage com o sangue, liberta uma substância magnética. E o que nós pensamos, indo de encontro àquilo que as Nações Unidas tentam, que os projetos científicos relacionados com isto tenham, tentámos desenvolver algo que nos permitisse detectar esse material magnético. O que é que nós fizemos? Usámos uma matriz de base de papel, imprimimos uns ímãs que reciclamos de desperdícios, e o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que, quando nós introduzimos o sangue contaminado com a malária nesse pequeno retângulo de papel e tivermos o ímã por baixo, vai fazer concentrar essas partículas magnéticas com o ímã. Quando nós colocamos um ímã no frigorífico, sentimos uma força de atração, não é? Se nós tivermos esse ímã no papel e deitarmos o sangue contaminado com a malária por cima, o ímã vai concentrar essas partículas num quadrado muito pequeno. Depois de termos esse trabalho de concentração das partículas, com uma simples fotografia com um telemóvel e por contrastes de cor, conseguimos perceber se a pessoa tem malária ou não. Com isto, estamos a substituir aqueles testes muito complicados, muito caros, e depois também estamos a substituir aqueles equipamentos que existem nos laboratórios médicos ou nos hospitais, que também são muito caros. Nós estamos a substituir tudo isso por um telemóvel. Muito. E as pessoas vão poder passar no NEI por tudo isso. Desde o processo de fabrico do sistema em papel, vão ver a simulação de um sangue contaminado com um componente magnético que simula a malária, e vão poder detectar se aquela amostra de sangue está contaminada ou não com a malária.
Muito bem. Isto é só um cheirinho, entre aspas, daquilo que vão poder encontrar, então, na Noite Europeia dos Investigadores. Presidente, no fundo, as expectativas estão aqui em alta, porque temos investigação, podemos dizer, de ponta e inovadora que parte da Universidade de Minho. Como é que estão as expectativas para esta edição, em termos, lá está, de visitantes?
É muito alta, dado que o investimento que está a fazer é muito mais forte do que habitual, como referi no início. Temos um grande aumento de atividades, temos um grande aumento, quase uma duplicação do número de colaboradores diretos envolvidos e, portanto, esperamos que o feedback seja ainda mais positivo. Eu queria, juntamente com estas duas maravilhosas exemplos de ciência aplicada, pôr em valor também toda a investigação científica que se faz na Universidade do Minho e junto dos nossos parceiros. Muito do que aqui se explicou em aplicação tem por trás muito trabalho de fundamentação. Portanto, a ciência fundamental, aquilo que às vezes dizemos de investigar por investigar, é necessário fazê-lo. É necessário descobrir os fundamentos pelos quais a natureza funciona, como é que os mecanismos biológicos mais fundamentais acontecem, para depois poder dominá-los. O primeiro que nós temos que fazer com um processo para poder utilizá-lo no nosso proveito, aplicação, a resolver problemas concretos, é dominar aquele processo, conhecer em profundidade aquele processo, seja biológico, seja físico, químico, ou seja ao nível mais fundamental ou mais abstrato na área da matemática, como instrumento para nos explicar o resto tudo. Portanto, vamos ter todo esse leque de investigação mais fundamental, mas também com muita aplicação. E esperamos que isto tenha um impacto na sociedade. Já o estamos a ver. Eu tenho aqui à minha frente alguns números do Eurobarómetro, em que se tenta auscultar a percepção da sociedade em relação à ciência, e não podiam ser mais favoráveis. Portugal lidera ou está acima da média em tudo o que tem a ver com sensibilidade da população geral para os aspectos científicos e a expectativa na ciência. Ou seja, perguntava-me que expectativa temos nós para esta noite. Temos uma expectativa condizente com aquela que a sociedade tem em relação à ciência. A sociedade em Portugal espera que tenhamos aí uma grande via de resolução de muitos dos nossos problemas. Isto é, a sociedade portuguesa acredita que a ciência e a tecnologia podem contribuir positivamente para a resolução de muitos dos seus problemas. A ciência em Portugal está a um nível de conhecimento superior à média. Há um estudo muito concreto, uma espécie de pequeno questionário que se faz no âmbito deste Eurobarómetro. Coloca-se a mais de 50 mil pessoas pela Europa uma série de 13 perguntas, muito, poderíamos nós considerar, básicas. Isto é, se a fotossíntese acontece nas plantas ou nas pedras, mas Portugal está na liderança com mais de 8 respostas positivas a essas 13 perguntas, muito acima do resto da população. Quero pensar, não temos aqui uma relação de causa-efeito direta, é difícil encontrar isso na ciência, mas temos aqui um lindo exemplo de como aquilo que fazemos ano após ano, e esperamos que a Noite Europeia tenha contribuído muito para isso, faz com que Portugal seja um dos países em que mais se acredita na ciência e em que mais se espera da ciência. É a nossa responsabilidade dar resposta.
E quando se fala tanto em falta de literacia em tantas áreas, parece que, pelo menos na ciência, investigação e desenvolvimento, estamos a caminhar no caminho certo.
Sem dúvida. É nisso que estamos apostados, e que a sociedade perceba melhor onde é que os seus impostos são investidos, o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico têm os seus propósitos, a investigação fundamental tem o seu propósito. Somos uma universidade pública e, portanto, temos que prestar contas. Este é um momento de prestar contas também.
Parece-me uma excelente forma de terminarmos também esta nossa conversa. Ficam todos convidados para passar então na Noite Europeia dos Investigadores, para falar um bocadinho com o Janeiro, mas também com o Pedro, e se encontrarem também o Presidente José González, para questionar, não terem receio de questionar, aumentarem o conhecimento, o vocabulário. O céu é o limite, e mesmo o céu já está muito ao nosso alcance, digamos assim. Muito obrigada a todos. Esta é só uma pequena demonstração do que podem encontrar então esta sexta-feira entre as 4 e a meia-noite no Altice Fórum Braga. Estão previstas várias atividades experimentais, para além daquelas que falamos aqui, momentos também de prova d'água, escape room, entre outras, presenciais e também online. O programa está disponível então no site desta iniciativa, Noite Europeia dos Investigadores. A entrada é gratuita. Fica feito o convite. Obrigada a todos, e quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.